alegrar as rodas. Isso é papo de compositor, na mais livre de todas.
Boa tarde, meus amigos da Cultura 930, a mais livre de todas. Tô aqui com um grande amigo meu hoje pro bate-papo, ninguém mais, ninguém menos do que Antônio Samposki, o tio Tonho. E aí, meu querido, como é que você tá?
Salve, Carlito, maravilha.
Tudo bem?
Tudo bom com intervalos de ótimo.
Coisa boa. Como é que tá a nossa roncador, seu Antônio?
Roncador quente e úmida. Quente e úmida. Cidade feliz, né? Início de ano todo mundo tá mais felizão. Então eu fui dar um rolê hoje na cidade, tá todo mundo lindo, tá tudo iluminado. Tá legal. O clima tá pra peixe.
Que bom, cara. Passou aquele limbo ali, né? Entre o dia 26 e o dia 31, né? Parece uma coisa esquisita essa semana que antecede a virada, né, tio?
É. Na verdade, eu chamo de acúmulo de ressaca, né? É um período que não dá tempo de você passar uma, já vem outra, né? É uma sequência grande. E é para quem mora no interior, como eu, a gente recebe muitas visitas, muitos parentes, muitos amigos tal, da cidade grande, trazendo novidades, e aí a gente se não deixa de acompanhá-los em tudo, né? E principalmente em comer, em beber, e aí.
Coisa boa reunir a turma na cozinha, né? Um dos melhores lugares da casa, né, bicho?
É.
Deixa eu mandar um abraço aqui para minha parceira Laís Mann, que está lá em Brasília, encarando o DF no peito. Laís, um beijo para você. Semana que vem a gente tá junto aqui de novo. E hoje eu tô aqui com o seu Antônio, vamos bater um papo sobre arte, sobre música. Eu gosto de começar o programa aqui, tio Tonho, com uma pergunta muito simples. Me conta uma coisa, quando que a música te fez refém?
Quando a música me fez refém? Sabe que essa questão música é. O interior ele é muito especial justamente por conta disso. Eu já vivi mais que vou viver, com certeza, mas lembro lá dos idos dos meus 5, 6 anos, uma cena que eu acho que ali a música me aprisionou. Eu nasci e me criei em serraria. Era o meio de tecnológico da época, apesar de serraria ainda ser a vapor. Mas as casas eram construídas todas de madeira e todas assim no mesmo modelo, né? E a nossa casa era a última, lá perto da represa do rio. E aí da minha casa eu vi uma fileira de outras casas. E aí final de tarde, início de noite, sintonizava no rádio as musiquinhas ali, né? E aí, olhando, porque não existia, no caso lá, não era luz, vela, lampião, a querosene, essas coisas, né? E as casas, na subida, assim, todas com as janelas abertas, eu, na minha visão infantil, aquilo pareciam cabeças. E aí a luz do lampião, né, se movimentando ali com o movimento do ar e velas. Então, a distância, ouvindo aquelas músicas no rádio, lembro muito de uma música que é Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu pai adorava e sempre tocava essa música, assim, lembro dela, assim. E aí eu olhava para aquelas casas, o movimento das velas, parecia que aquelas casas estavam cantando, cara, sabe? Era cabeças assim, que, o movimento da luz interna ali, as janelas, parecia que as casas estavam cantando. E daí, desse, assim, é uma posso dizer, a pergunta é quando que a música me fez refém. Eu acho que a partir daí estamos sentadinhos, assim, pelo menos no mesmo sofá, sabe?
De mão dada ali, né? Quentinho, com o mesmo cobertorzinho.
É. Isso, por aí.
Eu desconfio que essa imagem aí que você descreveu pra mim já deve ter virado canção, né? Ou não?
Eu acredito que ela deve estar em algumas canções.
Né? Uhum, imagino. Tava lembrando aqui, tio, nós nos conhecemos ali por volta de 2002. 2001, 2002, né? Que ano que abriu o Prosa e Boemia? Pra quem não sabe aqui, ó, do que a gente tá falando, Prosa e Boemia foi um bar, um espaço cultural, posso até chamar assim, porque ficava ali na... Qual que é a rua da frente? Ali, Nilo Peçanha, não é? Perto ali do
Nilo
Gaúcho?
Peçanha. Isso.
Ficava ali na Nilo Peçanha, ali, né? Uma casa do lado da casa da esquina ali. E eu tenho uma memória muito boa daquele lugar, assim, de tantos encontros, né? Marquinho, Claudião, o Troy, Le Prevô, Francinha, o pessoal do Trio Quintina ia lá. É, a gente fez muita música naquele lugar ali, né, bicho?
É, ali tinha. É, eu lembro que era você ou era o Marquinho que tinha o gravador, o Troy. O Troy que levava um gravadorzinho, uma fita cassete, que a gente se reunia em círculo ali num determinado local do bar, né? E ficávamos horas em volta do absinto e da música, né?
Coisa boa, cara.
Sim, muito legal. Ali foi um ponto de partida para muitas situações, né? Além de conhecer vocês ali, você, Luiz Felipe, a gente já tinha se visto, né? Já se encontrado, se cruzado, mas ali a gente sentar, prosear, construir coisas junto e tal, né? Foi um período muito assim que trouxe muitos frutos, né? Além da gastronomia, né? Porque a gente, o papo de cozinha se estendia, né?
Nunca, jamais vou esquecer daquele bolinho de carne que eu comia. Acho que teve uma semana que eu comi de segunda a sexta, ou de segunda a domingo, comia aquele bolinho de carne. Bolinho de carne, a carne de panela que você fazia lá. O tio Tonho aqui, para vocês saberem, ele é um, além de compositor, poeta, dramaturgo, ele é bruxo, etc. Ele tem uma magia nas mãos, gente, de fazer grandes comidas, de encantar os ouvidos e o estômago da turminha. Como é que é isso, cara? Porque assim, né? O nome desse quadro, desse programa, na verdade esse programa é o espaço da Laisman, e eu tenho um quadro aqui, mas hoje eu estou me aventurando de apresentador e assumindo toda essa uma hora de papo. E o nome do meu quadro é Papo de Compositor. E aí eu te pergunto, compositor é qualquer um que crie, né, tutor? Seja uma canção, seja um texto, seja um prato maravilhoso, né? Como é que é isso para você, cara? Como é que a música e a culinária elas caminham juntas, assim? Como é que elas flertam? Como é que elas se encontram?
Eu perdi um pouquinho o sinal aqui, mas eu...
Quer que eu repita?
Por favor, Carlito.
Eu tava perguntando aqui, falando, né, que compositor, compor algo, é o ato de criar, né? Ele não tá só... Não está só relacionado à música, à canção, de fato, mas sim ao texto, a uma peça, ao criar um belo prato, né? Como é que é isso para você? Como é que funciona essa coisa? Porque você tem um lugar cativo e indiscutível na cozinha, né? Como um chefe mesmo, assim, porque sabemos, é isso. Como é que é isso para você? A comida e a música junto, como é que elas namoram?
Eu acho que tem uma semelhança muito grande, sabe? Na cozinha, você, antes de preparar, de ir para ligar a frigideira, para botar fogo ali mesmo, você tem um pré-preparo, um mise en place, né? Isso é algo que você já pensou, é como na composição, vamos sentar, vamos compor. A gente já fez isso, né? Sentar para compor. E também tem aquele prato que ele do nada, você abre a geladeira, você viu ali, tem um ovo, tem na tábua, tá. E a música também é muito parecida. Você ouve uma palavra, uma frase, vê alguma coisa e, né? Mas tem muito a ver. Eu acho que são duas formas de criação, mas com, acho, talvez o mesmo objetivo, talvez, né? Não que a gente tenha objetivos específicos ao... compor uma e fazer a música, né? Eu não sei se para você tá caindo.
Aqui agora tá cortou umas... um pouquinho aqui, mas
cortou um pouquinho. Tá. Mas é essa a ideia. Eu acho que se parece muito e o resultado que a gente busca é o mesmo, a comida boa, né? E o acalanto de você poder cantar uma musiquinha, de sentar com depois você vê o resultado, você ouvir ali que você compôs, ou ver alguém ouvindo a música ou alguém degustando um prato, o mastigar, né, a visão da mastigação. Eu aqui no restaurante, às vezes eu solto um prato e aí fico sondando pelo passa-prato, assim, a reação da pessoa na hora da primeira mordida, na primeira garfada ou colherada ali, né? E a música é bem isso, a gente solta ali o prato e fica esperando a reação quando a pessoa ouve e tal, né? E eu gosto, eu tô há 34 anos sim, na cozinha, não, claro que não ininterruptos, né, com idas e vindas, mas a cozinha foi sempre o que estabeleceu o pão e a serva na minha vida, né? Ele sempre que me manteve assim, financeiramente, foi a cozinha, né? A música em si sempre foi uma busca, mas o que alimentou a criançada, né? É o trampo da cozinha, né? Então, mas de nenhuma forma para mim a cozinha foi enrustida dentro dessa necessidade financeira. É um prazer também como compor uma música. Eu tenho frio na barriga antes de entrar na cozinha, cara, antes de começar o meu expediente, sabe? Assim como
se estivesse subindo no palco.
É muito parecido. Sempre comento com a minha filha, quando ela tá aqui, ela, vou trabalhar e tal, né? Uma alongada, vou subir pra cozinha e tal. E é assim, não deixa de ser uma forma de assim, tesão pelo processo mesmo, sabe?
Sim, maravilhoso. Você tem memória, assim, tio, de quando que que você fez a tua primeira canção, assim, quando que você conseguiu conceber a primeira cantiga, assim? Porque, assim, né, nós falávamos um pouquinho brevemente ontem, você é um cara que é autodidata, né, super curioso. não tem uma formação musical propriamente dita, assim, mas tem a musicalidade muito natural, tem a coisa do interpretar, né, da voz, de entender os caminhos melódicos, né? Você tem assim, essa memória de quando que você concluiu a primeira canção? Você fala, cacete, terminei uma coisa, comecei, tem começo, meio e fim, e é assim.
Tenho lembrança, sim. Até tenho uma lembrança que ela é que, na verdade, eu cheguei a essa conclusão depois de adulto, né? Depois de já estar aí militando na arte. Escola, terceira série primária, tinha uma professora, Dona Leocádia, e descendente de poloneses, e ela tocava sanfona. E aleatoriamente ela levava a sanfona dela para a sala de aula, e eu, claro, já achava sensacional, né? E ela fazia um som, e ela apresentou. E se imagine idos de 1978, 79, lá em Cândido de Abreu,